Blog Talk Radio.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Iniciando o nosso programa, como sempre, segundo a Santíssima Virgem Maria, Santo Agostinho, Cristina, e roguem a Deus que nenhuma injustiça seja feita durante esse programa. Muito bem, deixa eu dar uns avisos aqui para começar. Primeiro, eu queria lembrar a vocês que amanhã, às 19 horas, na sede da E-Realizações, haverá o lançamento de dois livros do filósofo germano-americano Erich Voegelin, Hitler e os Alemães e Reflexões Autobiográficas. Este traduzido pela minha filha Maria Inês, aquele pelo meu aluno Elpidio Fonseca. No lançamento, que será, então, na sede da E-Realizações, na Rua França Pinto, 498, em São Paulo, haverá duas breves palestras, uma do professor Mendo Castro Henriques, filósofo e autor de importante trabalho sobre Erich Voegelin, a filosofia civil de Erich Voegelin, e outra por este que vos fala. Então, informar as informações pelo telefone 011-5572-5363. Logo em seguida, nos dias 5 e 6 de março, o professor Mendo Castro Henriques dará um curso no mesmo local, na E-Realizações, sobre a obra de Erich Voegelin. Eu recomendo esse curso enfaticamente, o professor Mendo é realmente uma das pessoas que conhecem o assunto. Um outro aviso aqui é o seguinte: pela manhã, se vocês tiverem tempo, deem um pulo até a sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, que vai haver um debate sobre células-tronco embrionárias, especialmente sobre a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra o artigo da Lei de Biossegurança que autorizou a destruição de embriões humanos para fins de pesquisa. O pessoal quer destruir embrião de qualquer jeito, tá certo? Com qualquer pretexto que seja. Notem que até hoje a pesquisa com células-tronco, tudo que ela descobriu foi com outro tipo de célula-tronco, não de embrião. De embrião não se descobriu merda nenhuma, não se provou que isso tem utilidade alguma. E, no entanto, os caras continuam fazendo mil e uma promessas e, com base nisso, já querem, tá? Isso aqui é tudo para justificar o aborto. Então, contra, né, as pesquisas com células-tronco embrionárias, vão falar o advogado Rodrigo Pedroso e a professora Lilian Pinheiro Essa, que é doutora em Biologia Molecular e presidente do IPCTRON, Instituto de Pesquisa de Células-Tronco. Células-Tronco adultas. Muito bem. Um outro aviso que estamos dando aqui, o D'Artagnan Zanella me pede para divulgar aqui, e eu faço com muito prazer, o site da Rádio Católica Chilena Convicción, que está disponibilizando material em áudio, muito interessante, como curso sobre Santo Tomás, curso sobre Gustavo Corsão, curso sobre barbárie comunista, etc, etc. O endereço é http://conviccionradio.cl. Não tem www, http://conviccionradio.cl. E também o D'Artagnan me lembra aqui do podcast Oitavo Dia, do padre Paulo Ricardo. O endereço é muito complicado para eu dar por aqui. Bom, vamos ver se vocês conseguem anotar rapidinho. http://www.podcast1.com.br/canal.php:\canal=2844. Espero que tenham anotado. Se não, vocês coloquem lá no com o padre Paulo Ricardo, oitavo dia. Ele vem dando um curso sobre o livro Jesus de Nazaré do padre do Papa Bento XVI. Vamos lá. Aqui está o Luiz César Andrade, está comentando aqui uma triste realidade. Diz ele, desde que passei a ler seus artigos e comentar suas ideias em minha casa e no meu círculo de amizade, tenho passado por sentimentos de muita reflexão e introspecção e alcançando um mínimo de percepção de uma realidade cultural e política. Mas o que mais me obsta é o desprezo sofrido pelos amigos, pelos colegas da faculdade, sofrido dos amigos, dos colegas da faculdade, e o pior de todos os rostos a mim conferidos, de ser taxado pelos nossos familiares de neo-doido, maluco, esquizofrênico de carteirinha. Olha, isso aí acontece, isso aí é discriminação. Quer dizer, se você falar mal do sujeito porque ele é viado, tá certo? Você vai para a cadeia. Agora, se você leu, né, um livro meu, você está pensando no assunto, está investigando, estudando, então aí pode xingar você do que quiser. Quer dizer, aí é a discriminação da discriminação, você está entendendo? Quer dizer, existem discriminações que são discriminadas e discriminações que são aceitas e aplaudidas. Né? Isso aí é como dizia aí o falecido William Buckley, que essa turma da esquerda diz que está aberta às ideias diferentes, mas depois que você as enuncia, eles ficam chocadíssimos ao descobrir que as ideias são diferentes. Né? Então, daqui a pouco vamos ver se a gente fala mais do William Buckley, esse grande herói do movimento conservador americano. Aliás, por enquanto, nós temos que comentar aqui essa coisa, essa notícia, para mim, já longamente esperada, né? Que é a do governo colombiano, o exército da Colômbia, ter descoberto provas da ligação entre pelo menos dois governos latino-americanos, da Venezuela e do Equador, com as Farc. Então, mataram lá o tal do Raul Reyes, que era um dos comandantes da Farc. Eu não sei se era o segundo, primeiro, segundo ou terceiro no comando, porque é que o negócio muda muito. E tinha três computadores com o sujeito e num deles apareceu lá a história de que o Hugo Chávez havia dado 300 milhões de dólares para as Farc. Tá certo? E o Correia também estava lá, né, ajudando. Então, isso aí para mim não é novidade nenhuma, porque quando a mídia brasileira consente em tratar do assunto Farc, ela sempre trata como se fosse uma coisa completamente isolada, ora tratando como se fosse banditismo comum, né? Ora, exatamente ao contrário, é como se fosse uma entidade política que não participa do narcotráfico e só aspas, cobra imposto, né, dos narcotraficantes. Quer dizer, seria bom que esse pessoal da esquerda achasse, chegasse logo a um acordo. Afinal de contas, esse pessoal da Farc, eles são ex-militantes que se dedicam agora ao capitalismo selvagem, vendendo drogas, tá certo? Ou eles são militantes que não traficam drogas de maneira alguma e só cobram imposto? Porque vocês, para disfarçar, vocês inventam, né, novas historinhas a cada momento. Todo dia tem uma mentira nova, tá certo? E isso aí mesmo prova que vocês estão mentindo, né? Quer dizer, a coisa mais difícil do mentiroso é ele manter, né, alguma coerência na mentira. Porque sempre surge a tentação de embelezar o negócio. E quando vai embelezar, aí é como diz, quanto mais mexe, mais fede. Né? Então, as Farc não são nada disso. As Farc são um grupo de guerrilheiros militantes que se dedica ao narcotráfico para se financiar a si mesmo. Aliás, isso aí está inteiramente dentro das tradições comunistas. O movimento comunista sempre viveu de narcotráfico, de sequestro, de extorsão, de roubo de banco, sempre, desde o tempo de Lenin era assim. Quer dizer, é só o pessoal que não conhece a história, que não estudou isso aí, é que pode ser ludibriado por essas conversas que esses camaradas inventam. Né? Para nós, assim, para quem conhece o assunto, não existe nenhuma contradição entre ser um movimento militante e ser um bando de narcotraficantes. É exatamente a mesma coisa. Né? Então, a carreira de Stalin, né, subiu no partido inicialmente como assaltante de bancos que subsidiava o movimento. Né? Ao mesmo tempo, o partido bolchevique tinha negócios legais na Suíça e na Turquia, ganhando dinheiro, né, e praticando lá o capitalismo. Vale tudo. Você pode montar uma firma capitalista como você pode montar uma gangue de narcotraficante, de sequestrador, de assaltante de banco. vale tudo, porque na ética comunista é assim, é bom aquilo que fomenta o comunismo, quer dizer, aquilo que ajuda eles. O que é contra eles é mal, quer dizer, eles são o fiel da balança, eles são o princípio do bem e do mal. E é por isso mesmo que eles não precisam de Deus, porque Deus são eles mesmos. Né? Agora, a FARC também não é esse fenômeno isolado que a mídia mostra. A FARC está integrada no Foro de São Paulo, tá certo? E todo esse movimento que tem na América Latina, toda essa ascensão da esquerda, está intimamente ligado, né, à atuação não só das FARC, como do Mir Chileno e de outras organizações ilegais que estão por aí. Quer dizer, o Foro de São Paulo congrega toda essa gente em pé de igualdade, eles não discriminam ninguém. Você pode ser assaltante, narcotraficante, estuprador, assassino, qualquer coisa, eles aceitam qualquer merda. Porque se você está do lado deles, se você tem a carteirinha, então você é bom, não importa o que você fez. Você chega lá e fala, ah, matei minha mãezinha ontem. Digo, ah, foi pelo comunismo? Foi. Então está ótimo, excelente. Né? Mata também sua avó, sua mãe, sua tia, né? Seus filhos. Né? Se for pelo comunismo, é tudo bom. Essa é a ética desses filhos da puta, porra. Não sei como tem gente que ainda considera esses camaradas comunistas que alguma coisa decente, que um Niemeyer tem alguma coisa decente, que é uma pessoa respeitável. Respeitável, caralho. Uma pessoa que pensa, que aprova uma coisa dessa é cúmplice de crimes contra a humanidade. Tá certo? Devia ser executado como foi aquele pessoal de Nuremberg, tá entendendo? É a mesma coisa. Cadeira elétrica para o Niemeyer seria pouco, entendeu? Precisa ir duas vezes ou três vezes para a cadeira elétrica. Você está legitimando o genocídio há 50 anos, pô, e ainda haja bonito. Né? É que nem aquele porra do Saramago, né? Que quando passou a vida inteira apoiando Cuba, e daí quando Cuba matou mais lá três jornalistas, né? Daí ele começou a achar ruim. Falou, agora passou dos limites. Opa! Quer dizer que 100 mil pessoas podem matar. Agora 100.003, aí o Saramago não aguenta mais. Quer dizer, como é que vocês podem imaginar que um sujeito desse é uma pessoa normal, é uma pessoa decente em quem se pode confiar? É claro que não. Isso é um bandido como Fidel Castro. Comunista é tudo bandido do primeiro ao último. Só que é o seguinte, você tem, vamos dizer, o bandido mais ousado que faz a coisa, né, pessoalmente, como o Che Guevara, que é lá ele executava os caras, e tem, né, o bandido mais tímido que fica atrás aplaudindo. E aí é Niemeyer, é Saramago, né? É, Frei Beto, Chico Buarque de Holanda, essa putada toda, porra. Agora não vem me dizer que essas coisas são respeitáveis, que são ideias, que a gente tem que respeitar ideias. Você dá tiro na cabeça dos outros, lá é ideia, porra. E você aplaudir quem dá tiro na cabeça, quem mata inocente, é ideia. Isso não é ideia, isso é crime, isso é ato, tá certo? Isso é um ato criminoso. Não pode ser respeitado de maneira alguma. Peraí, tem alguém na linha aí? Vamos lá, quem é? Quem é?
É o Alex, como é que vai?
Alex, tudo bem?
Tudo bem, eu queria comentar com você, hoje eu vi no jornal aqui a galinha choca do Chaves, né, falando que abriu as asas aí para proteger o grupo de terrorista da FARC, né, falou que lá...
Mas é, coitadinhos, terra... eles estavam tão sem dinheiro, estavam tão atrapalhados, né, estavam vendendo pouca coca, só 200 toneladas por ano para o Brasil, mais 100 aqui para os Estados Unidos, né?
E tem 100 reféns ainda...
Uma aflitiva, eles... pior que eu, rapaz, aqui eu estou... E devendo conta de telefone, conta de luz, ele também, né?
É, tem 100 reféns lá na que mantém no cativeiro há mais de 10 anos.
Um hambúrguer ali no McDonald's, coitado.
É, e aí ele falando que foi uma covardia, o que, que eles fizeram, mataram o Raul Galinha lá, que aquilo foi uma covardia. Agora, o que eles fazem, né? O grupo terrorista faz.
Não, que é valentia é a
covardia, não.
É desarmado que nem faz. Esse filho da puta desse Chaves.
É, e ele ainda falou que Dina Deus...
Agora, no mato e lá enfrentar o guerrilheiro cara a cara e matar o cara, isso aí é covardia. Ora, porra, eu falei, me empresta o Chaves 5 minutos que eu faço ele cagar nas calças, sem encostar a mão nele, só de olhar feio, porque esse cara é um cagão.
É um cagão, já tá cagando.
É um covardão, é um bosta, em toda a extensão do termo. Esses caras todos são assim.
Ele já tá cagando nas calças, falando que pedindo a Deus pra não ter a guerra, porque ele já tá com medo de morrer.
Pois é, despeça a Deus pra não ter a guerra, mas olha aqui a notícia. Isso aqui é gravíssimo o negócio, gravíssimo, gravíssimo. Aproveitar que tá falando desse assunto aí, olha aqui, tem um site que me parece um site bastante sério, que dá aqui a seguinte notícia. O site chama-se World Check. Ele dá aqui a notícia de que 4 voos secretos estão programados para a Venezuela, partindo da Companhia de Aviação Brasileira, TAM, transportando 31 toneladas de armas do Brasil para a Venezuela. Eu não sei se a notícia é verdadeira, estou repetindo aqui como saiu no World Check.
Olha, quando...
O primeiro voo já chegou, levando 1,5 tonelada de armas.
A TAM?
E, olha aqui, não se sabe exatamente quais são os tipos de armas, mas pode-se seguramente avaliar que são entre 50 mil e 70 mil armas. Só que tem o seguinte, essas armas não estão sendo encaminhadas pelas vias normais, mas estão sendo entregues diretamente no Palácio Miraflores, Palácio do Chaves. Então, quem está aí no Brasil, por favor, verifique esse negócio, isso é gravíssimo. Por quê? O Chaves está estrilando, né? Porque o Uribe foi lá mexer no Equador. Então agora está ameaçando invadir a Colômbia, né?
É.
Já está se preparando para isso. Agora parece que o Brasil está ajudando. Isso é tudo uma trama só. O Foro de São Paulo é uma organização unitária que está planejando e promovendo a Revolução Comunista em toda a América Latina, sob a responsabilidade direta do seu Lula, Raul Castro, Hugo Chávez, Rafael Correia, Evo Morales e outros filhos da puta. Enquanto isso, as nossas Forças Armadas estão aí cruzando os braços e cada um só pensando na sua aposentadoria. Você está entendendo? Como é que é isso, porra?
Olha,
agora vocês... Se o Lula mandar vocês ir lá matar colombiano, vocês vão? Ora, merda! Vocês vão lá proteger as Farc também? É só o que faltava. Depois de dar condecoração para a dona Marisa, por serviço prestado à aeronáutica, né, o que ela fez, para a aeronáutica foi tomar banho na banheira do AeroLula. Isso foi o serviço mais elevado que ela prestou para a aeronáutica. Tá certo? Então, mas, depois de condecorar a dona Marisa, só falta ir lá vocês mandar soldado brasileiro para defender as Farc e defender o Hugo Chávez.
É isso que só falta, mas a TAM já trabalha para a Farc há muito tempo. Ela enriqueceu com dinheiro transportando cocaína. Isso aí é coisa velha que eu estou
sabendo. Epa, isso aí é muito grave, eu nunca tinha ouvido falar disso.
Isso aí é no tempo daquele, quando o dono era vivo, ele enriqueceu trazendo, mexendo com cocaína lá, quando começava em Corumbá lá, aquele aviãozinho pequeno dele. Isso aí é coisa... Isso aí é informação que eu tive de gente lá dentro, de aeronauta, quando eu trabalhava no aeroporto de Congonhas.
Caramba!
É. Isso aí você pode ter certeza. Tá trabalhando para a Farc já há muito tempo.
Isso aí está tudo muito bem integrado, você está entendendo?
É.
Esse pessoal e Lula, olha aqui. Aqui o Reinaldo Azevedo até reproduz no site dele uma velha entrevista que o Raul Reis, o falecido Raul Reis, deu para a Folha uns anos atrás, né?
Sim.
Em que ele diz, aqui, ele diz, as Farc têm contato não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos. Na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, tínhamos uma delegação no Brasil. Daí um repórter pergunta, o senhor pode nomear quais são os mais importantes contatos que o senhor tem no Brasil? Ele responde, o PT... E é claro, dentro do PT é uma quantidade de forças, sem terra, sem teto, estudantes, sindicalistas, e quais intelectuais? Eu pergunto, quais intelectuais? O sociólogo Emir Sader e o Frei Beto, que na época era assessor especial de Lula. Quer dizer, o sujeito já deu o serviço todo. Dá o serviço. Aliás, o Lula também confessou as atividades clandestinas que ele desempenhava no Foro de São Paulo, no seu discurso de 2 de julho de 2005, reproduzido no site da presidência. E ninguém fala nada. Agora você mostra essas coisas, as pessoas falam. Sabe o que elas respondem? Cadê as provas? Ora, porra!
Aonde tem fumaça, tem fogo.
Documento de fonte direta e confissão não é prova? Quer dizer, quando o sujeito não quer, você dá a premissa maior, dá a premissa menor. O negro não quer tirar a conclusão porque o cérebro não quer funcionar, está fazendo greve. Ainda fica, cadê as provas? Porra, já demos milhares de provas, muito mais do que suficiente. Com muito menos do que isso, esses filhos das putas tiraram o Collor da presidência. Não que eu gostasse do Collor, não votei nele, não votaria nele nem para vereador. Mas o cara não fez nada. Deu um Fiat Elba lá, porra. Recebeu um Fiat Elba. Grande merda. Pior do que esses caras estão fazendo, o Collor era a Madre Teresa de Calcutá. Tá, né? Então, agora, a vida do Collor vivia sendo vasculhada nos mínimos detalhes. Agora a gente informa os caras. Informa aí os jornalistas, entre aspas. Informa o seu Luiz Garcia, né? Informa o seu Merval Pereira, né?
Informa o seu Paulo Moreira Leite. Olha aqui, está tendo uma reunião de 100 chefes de governo e chefes de partido, uma reunião clandestina ali na esquina, e estão tramando a revolução comunista no continente. E o cara diz, não, esse assunto não é importante, nós não vamos cobrir. Ora, porra! Quando é que o público brasileiro vai entender?
No último discurso...
Que esse pessoal, esses chefetes de redação que ocultaram isso, estão todos metidos no esquema, não são jornalistas coisa nenhuma.
Isso no último...
São agentes de influência. Trabalham para o serviço de desinformação do Foro de São Paulo. Todos esses. Ora, note bem, eu perdi 3 empregos por causa de divulgar isso aí. Agora que já veio a prova definitiva com esse negócio do Correia e do Chaves, tá certo? A classe jornalística brasileira inteira me deve desculpas, porque eu perdi 3 empregos, eu fui achincalhado, fui ridicularizado, fui chamado tudo quanto é nome, tá certo? E agora tá aí, quem tá dizendo a verdade era eu. Luiz Garcia tava mentindo, Merval Pereira tava mentindo, Paulo Moreira Leite tava mentindo, Mino Carta tava mentindo, Alberto Diniz tava mentindo, todos eles. A classe jornalística brasileira é uma vergonha. Vocês são vigaristas.
Uma gambada de...
Gambada de filho da puta é o que são.
Mas é mesmo.
Olha, eu com esse negócio do Foro de São Paulo ter divulgado isso com anos de antecedência e insistido, se houvesse um mínimo de decência nesse país, eu estava com um prêmio Pulitzer. Tá certo? Que jornalista sou eu? Esses caras não são nada. Luiz Garcia não é nada.
Mas uma coisa você está certo, pode juntar Brasil com Colômbia, Equador e o caralho, a quatro aí, que a Colômbia tem um... Está tendo protesto, os americanos aqui, no último discurso do Bush, o Bush já falou o negócio da Colômbia aí, e isso aí eles já estão aí para fazer o backup para Colômbia. Isso aí só está...
Colômbia vai dar um cacete dessa gente toda, porra.
Vai dar...
Olha, nós estamos às vésperas de uma imensa guerra na América Latina. É isso que está acontecendo.
Vai. Esse doutor, como é que vai derrubar tudo com a...
Isso não está partindo nada dos Estados Unidos, não. Essa coisa está vindo da Venezuela, está vindo das Farc e está vindo do próprio Brasil.
Não, o começo...
Tem jornalista nesse país? Aqui, acabei de dizer, o site World Check diz que está indo avião da SAM levando armas secretamente para o Hugo Chávez. Vocês vão investigar, os seus jornalistas investigativos de merda?
Caco
Barcelos, você vai investigar? Seu negócio é inventar história contra forças armadas. E vocês não investigam, é merda nenhuma.
É tudo um balaio de gato.
Não tem jornalismo no Brasil. Atenção, gente, parem de comprar esses jornais. Não compre o Globo, não compre a Folha. Não compre o Estadão. O Estadão era um jornal decente no tempo que era dirigido pelos Mesquita. Os Mesquita perderam o controle da coisa. O Estadão está virando Hans Organ do Foro de São Paulo.
É um papel higiênico.
Papel higiênico. Olha, tinha o maior respeito pelos Mesquita. Aqueles caras eram valentes e eram sérios. Yeah. E eram gente muito boa. Trabalhei lá, eu nunca vi, tá certo, empresário para tratar melhor os empregados do que os Mesquita. Eles nos honravam, tá certo? Agora, esses filhos das putas que estão lá, não honram nem o empregado, não honram nem o jornalismo. Isso é uma vergonha.
É isso aí, Olavo.
Então é isso aí, Alex.
Então, um grande abraço.
Abraço, vamos em frente. Enquanto isso, está aqui já, circular, assinada pelo secretário de Relações Internacionais do PT, Walter Pomar. Prezados companheiros e companheiras, informamos que o 14º Encontro do Foro de São Paulo acontecerá na cidade de Montevidéu entre os próximos dias 22 e 25 de maio. Devem estar presentes partidos e organizações vindos de todos os países da América Latina. Como se vê, né, é uma noticinha de nada. São apenas algumas centenas de organizações. Todos os partidos de esquerda e mais não sei quantas gangues de narcotraficantes, e gangues de sequestradores, isso não é notícia. Né? Notícia é assim, o vereador não sei o que desviou R$10, tá certo? Ora, porra, isso chama isso de jornalismo? Isso é uma vergonha. Ora, porra. Agora, não adianta falar, tudo que eu tinha que falar disso aí já falei. Tá, né? O pessoal não tem vergonha na cara mesmo. Né? Vamos lá. Agora está aqui o Davi Magalhães, me faz uma pergunta muitíssimo interessante. Diz ele aqui: fui seu aluno quando você ministrava um curso periódico de História e Filosofia em São Paulo. Sou também o irmão do Tiago Magalhães, que organizou o épico massacre do marxista Alaor Café na Faculdade de Direito da USP. Foi meu, aquilo foi uma vergonha para ele.
Foi até uma vergonha para mim, porque bater em criança não tem honra nenhuma. Bater naquele, né? Ela destruir a reputação intelectual daquele merda semi-analfabeto, essa não tem honra nenhuma. Não. Vamos lá. Enfim, o meu contato com as suas obras escritas tiveram um impacto incalculável na minha formação. Como meu mestrado em relações internacionais aborda alguns think tanks liberais wilsonianos e outros neoconservadores, gostaria de saber sua opinião sobre algumas questões que andam me incomodando. Em entrevista à revista Atlântico, você pontua uma das principais características do conservadorismo, que é a defesa da ordem espontânea. A característica das ideologias revolucionárias, ele está citando a minha frase, características das ideologias revolucionárias é ter um projeto de sociedade, em vez de respeitar a sociedade existente e tentar aperfeiçoá-la na medida modesta das possibilidades humanas e com a cautela que a prudência recomenda. Fecha aspas. Daí prossegue aqui o Davi Magalhães. Como é sabido, o neoconservadorismo é uma corrente de pensamento que surgiu no seio da esquerda judaica norte-americana, sendo os seus grandes godfather, o Irving Kristol e o Podoretz. É também conhecido ainda hoje o movimento que contém grande dosagem desse ímpeto transformador revolucionário de engenharia social, que é tão avesso à mentalidade conservadora, de Burke a Russell Kirk. Então, o que ele me pergunta, então, é se o movimento neoconservador não tem elementos de ideologia revolucionária. Tem sim, tem sim. O que não quer dizer que esteja tudo errado neles, porque se você projeta aquele, pegar aquele projeto feito pelo, não pelo Irving Kristol, pelo filho dele, William Kristol, que é o século americano, o projeto é muito mais modesto do que qualquer projeto revolucionário que já houve. Mas, de qualquer maneira, eles têm uma coisinha de engenharia social. Tá certo? O que não quer dizer que engenharia social nunca deve ser utilizada para casos limitados. Deve. Agora, os camaradas têm um projeto assim, de escala mundial. Eu acho tudo isso já está contaminado de espírito revolucionário. Isso é um perigo. Peraí, tem alguém na linha mais. Vamos lá. Alô?
Alô, Olavo?
Eu? Quem é?
Ô, Olavo, boa noite, professor. Aqui é o José do Rio de Janeiro.
José, tudo bem?
Tudo bem, professor. Eu peguei agora o programa em andamento e ia perguntar ao senhor essa notícia agora veiculada aí da Colômbia tá acusando o governo de Chávez a receber esses 350 milhões aí financiando as FARC. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Acabei de dizer. O programa até agora foi sobre isso. Não sei se você perdeu o começo do programa. Isso aí é a prova final de que as FARC não são um fenômeno isolado, de que há, vamos dizer, uma articulação entre as FARC e vários governos latino-americanos, inclusive o do Brasil. Por quê? Porque foi o nosso presidente Lula que criou o Foro de São Paulo e durante 12 anos o dirigiu, criando a circunstância propícia para que surgisse toda essa articulação. Ele é diretamente responsável por essa coisa. Tá certo? Então não se trata de que tem uma organizaçãozinha cometendo crime aqui, outra cometendo crime ali. Não, nós estamos vendo uma articulação revolucionária de escala continental. Tá certo? E a gente fala isso e os nossos formadores de opinião não querem ouvir. Os nossos políticos também não querem ouvir. Os políticos ditos de oposição, né, eles só querem reclamar um pouquinho. Ah, tem um ministrinho ali roubou 10 reais. Isso aí sim eles querem falar. Quando você fala uma coisa realmente grave, ele fica com medo e prefere calar a boca.
É outra coisa também que me espanta. Eu sou das Forças Armadas, né? Oficial das Forças Armadas, e o que mais eu fico aturdido assim, é ao ver que também não há essa consciência, né?
Por parte, eu não sei se não há consciência ou se não há coragem. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei o seguinte, as Forças Armadas, eu sei porque eu estudei isso aí. Eu sou coautor de um livro, O Exército na História do Brasil, um negócio de 3 volumes, quase 2.000 páginas. Fiquei anos estudando esse negócio. O Exército é a parcela mais séria e patriota deste país. Sempre foi. As Forças Armadas sempre honraram o país. O país é que às vezes desonra as Forças Armadas. Tá certo? Mas eu não sei o que está acontecendo com ela, porque estão assistindo tudo isso e ainda ficam lá, né, dando condecoração para comunista, até para Dona Marisa, né? Eu não sei o que está se passando na cabeça desses caras. Sinceramente, é uma coisa chocante. Né? Será que aviltaram? Será que estragaram? Será que já virou putaria também até as Forças Armadas?
Eu não sei, eu não tenho informação, não posso afirmar isso aí. Eu estou fora daí faz 3 anos. Então, não tem informação local, mas alguma coisa muito séria está acontecendo. Porque em circunstâncias normais, tá certo? A oficialidade brasileira jamais aceitaria tamanho aviltamento como está acontecendo.
A sensação que eu tenho, professor, é que as pessoas fingem que não há nenhum problema, sabe?
Quando... É a covardia intelectual, quer dizer, o sujeito não tem a coragem de ver, não tem a coragem de saber. Né?
É, exatamente. E é aquela coisa, às vezes a pessoa pode se passar como um tumultuador do sistema, né? Aí vai essa questão que o senhor falou também da própria... hombridade.
Mas como é? Está tal negócio. Não, os caras não querem tumultuar o sistema, então vai deixar a FARC tumultuar, vai deixar o MST, né, o Comando Vermelho, o PCC. Esses não estão tumultuando o sistema. Quem está tumultuando o sistema sou eu, que faço o artiguinho semanal lá. Ora, porra, os caras estão matando 50 mil brasileiros por ano. Tá certo? Enchendo as escolas de cocaína. Esses não estão tumultuando o sistema, não. Quem está é o sujeito que reclama. Se alguém reclamar disso, ah, você está tumultuando o sistema. Ora, esse é um sistema de roubalheira, um sistema de morticínio. Esse sistema, ele é a própria perturbação. Ele não precisa ser perturbado. Esse sistema é a própria encarnação da anormalidade, da doença, da loucura. Não se pode respeitar isso aí. Então, olha, 50 mil brasileiros que estão morrendo por ano, a maior parte por causa do negócio de narcotráfico. Isso aí é uma guerra do Iraque por ano. Não, morre mais brasileiro aí nas ruas do que na guerra do Iraque, do que gente na guerra do Iraque. E como é que se pode assistir isso de braços cruzados, certo? E pensar que a coisa mais grave que acontece é um deputadinho que desviou verba. Esse pessoal está louco, perderam completamente o senso das proporções. Olha, eu já não quero... Se as pessoas gostam do que eu estou falando ou não gostam, já não me interessa mais. Tá certo? Eu me interessava por isso quando era jovem, precisava da aprovação dos outros. Agora eu estou velho, eu quero que... Olha, é aprovação, enfia no rabo, tá entendendo? Pega o seu aplauso, a sua crítica, enfia no rabo. Eu estou falando as coisas por um dever, porque eu estou vendo, eu estudo essas coisas, eu tenho a documentação, tenho os fatos, eu tenho obrigação de falar. Por quê? Porque um dia eu vou morrer e vou para o juízo final... E Deus vai perguntar, o que que você fez com os talentos que eu lhe dei? E qual foi o talento que o senhor me deu? Eu dei o talento de investigar e descobrir a verdade. Te dei uma espécie de olho de raio-x para você ver o que está acontecendo. O que que você fez com isso? Escondeu? Não escondi. Não escondi, meu senhor. Fiz o que eu disse. Cumpri meu dever. Lutei, combati o bom combate. Tá certo? E daí ele pega, eu espero que com isso ele desconte os meus pecados e me dê um lugarzinho lá. É só por isso que eu estou falando. Tá certo? Eu só tenho um espectador, um leitor, para cuja opinião eu digo. É Deus Todo-Poderoso.
Amém. Tá bom, professor, muito obrigado. Eu acho que eu ganhei aí meu dia, meu ano, até em poder falar com o senhor.
Obrigado pela colaboração.
Eu só fico com Deus aí. Deus abençoe igual.
A você também. Obrigado. A você também. Espera aí, tem mais alguém na linha aí. Vamos lá. Alô?
Alô?
Quem é?
Oi, Alex do Alabama.
Edson do Alabama, tudo bem?
Oi, Olavo. Eu tava
aí está cheio de brasileiro, né?
Eu estava vendo o noticiário aqui.
Felizes, né? Estão aqui sofrendo os horrores do capitalismo, né? Ganhando dinheiro, prosperando. Cada brasileiro que eu conheço tem 2 ou 3 carros, uma boa casa, né? Exatinho que nem lá no Nordeste, né?
O bom mesmo é o Brasil com Lula.
Bom mesmo é o Brasil. Olha, o Brasil que eu conheci, o Brasil que eu amo, já morreu. Botaram um monte de merda no lugar. Olha, você que eu sempre escuto a canção do Expedicionário, que tem aquela letra maravilhosa do Guilherme de Almeida, que ele ajunta pedaços de todas as canções tradicionais brasileiras, forma assim um caleidoscópio com imagens do Brasil. Aquilo é uma maravilha, mas eu olho tudo aquilo e falo, tudo isso não existe mais. Aquele Brasil morreu.
Bom, na minha época, eu costumava, quando eu era criança, eu costumava todo ano ir com os meus pais ver a Expo X. Eu vi esse militar falando, eu lembrei disso, que era Expo X, a Exposição do Exército.
A gente ficava orgulhoso, né?
Nossa, eu tinha um orgulho.
Quando chega lá na exposição, o que você vai ver? Tem que ter exposição do narcotráfico, exposição do Fernandinho Beiramar, Raul Reis, estátua para o Raul Reis, né?
Meu pai serviu em regimento de cavalaria... Eu aqui na minha casa no Alabama, eu tenho a bandeira brasileira, apesar que esse ordem e progresso aqui já está cômico, né? Não sei mais o significado disso, mas...
Significa desordem e atraso.
Mas o orgulho pela bandeira, pelos vultos nacionais da nossa história...
Olha, a gente...
Eu aprendi, né?
E muito amor ao falecido Brasil, viu?
É, esse eu não conheci, viu, Olavo? Só os meus pais que podem contar mesmo, viu?
Era um país maravilhoso, rapaz. Era um país que dava gosto viver, né?
Ô, Olavo...
Você me criticava, falava, não, você confia muito no Brasil, você tem muita esperança no Brasil, você tá louco, né? E hoje eu reconheço que as pessoas tinham razão, errado estava eu. Patriotismo no Brasil, quando você é patriota, tem que internar.
Não pode deixar de ter esperança, não, porque ainda tem muita gente boa, viu, Olavo? Tem muita gente boa ainda que...
Mas tá tudo que nem esse rapaz que me escreveu aqui. Se a gente começa a falar a coisa certa, todo mundo já diz que tá louco, já quer internar o cara, né?
Você
fala que 2 mais 2 dá 4, as pessoas te internam, pô. Tem que dizer que dá 5,5, 7,3 ou
9,8. Ai, meu Deus. Ô, Olavo, eu tava vendo um noticiário local aqui, Fox News, CNBC, esses canais. Tá todo mundo falando só de uma coisa, né? Que a Venezuela rompeu tais aí com a Colômbia, aí já noticiaram com o Equador, estão analisando para ver qual vai ser a posição do Brasil, blá, blá, blá. E o Miguel Insulza, acho que é Mário Insulza, é o embaixador da OEA, já pediu uma reunião de emergência para amanhã à tarde, né, para saber como é que vai ser essa crise aí, e estão querendo descartar a guerra. Minha pergunta é bem simples. Qual a sua opinião, aí, se dá para o senhor comentar, qual vai ser a posição americana se sair realmente uma guerra? Era só isso que eu queria te perguntar.
Olha, eles estão loucos para fazer, mas eles estão assim, ansiosos para fazer. É um negócio chamado nada. Nada. Nothing at all. Né? Eles não querem pensar no assunto. Eles estão fazendo o possível para não ver o que está acontecendo aí. E quando eles veem um pedacinho, eles tratam de diminuir, minimizar. Fala, não, é só um probleminha ali com um tal de Hugo Chávez, o Farco, o resto está maravilhoso, né? Lula é lindo, né? Negócio do Foro de São Paulo, eles não querem nem saber, você fala de Foro de São Paulo, as pessoas tremem nos alicerces, saem correndo, eles não chamam você de louco, o americano é muito educado, tá certo? Mas eles saem correndo. Você estava falando com o cara e de repente, cadê ele? Está lá, general, está vendo, tem um negócio lá no... Cadê o general? Sumiu. É assim que acontece aqui, rapaz.
Você acha que...
Agora, pessoal, assim, eu uma vez fiz uma conferência, todos os lugares que eu fiz conferência a respeito, eu fui muito bem recebido, mas não tinha político lá. Tinha intelectual, tinha estudante, tinha pessoal do serviço de inteligência, tinha milico. Agora, político, não tinha um. Então, o pessoal, vamos dizer, o pessoal que não manda, tudo sabe que eu tenho razão. Os que mandam não querem nem saber.
Então, num cenário aí de conflito na América do Sul, se a gente fosse fazer uma aposta...
Eles vão muito disfarçadamente dar umas arminhas lá para a Colômbia.
Porque a Colômbia...
É o máximo que eles vão fazer.
O senhor apostaria que a Colômbia ia se dar mal numa guerra?
Não.
Por que não?
Colômbia vai se dar bem.
Porque ela vai ter apoio de um país como Estados Unidos ou de alguém maior?
Eu acho que em matéria de armas, os americanos não vão sonegar armas para eles. E eles têm um exército muito bom, certamente melhor do que o do Hugo Chávez, e tem uma coisa mais importante. O homem lá tem apoio de 90% da população. E não é apoio da boca para fora, não é apoio comprado, que nem o do Lula, você está entendendo? O Lula, o pessoal está gostando dele enquanto está pegando dinheirinho do Bolsa Família lá. Se der para pegar o dinheiro da Bolsa Família sem o Lula, eles pegam, tá ligado? Então,
Perfeito. Esse
país, vamos dizer, o Chávez não tem apoio nenhum. O Chávez, se ele tem apoio de 20% lá, é muito. Quer dizer, ali vai acontecer que nem na Guerra do Paraguai. Não tem a Guerra do Paraguai, na Argentina, por exemplo, morreu mais gente na frente interna, lutando para não ir para a guerra, do que no campo de batalha, tá ligado? O país entrou totalmente dividido, né? E aí, nesses outros países, vai acontecer a mesma coisa. O venezuelano vai correr, querer morrer pelo Hugo Chávez? Ora, pô, o colombiano morre pelo Uribe. Mas hoje em dia nem cubano morre pelo Fidel Castro mais, você está entendendo?
porque
esse pessoal é tudo blefe.
Aí, o comandante já falou que está ouvindo as coisas da guerra.
Comandante. Esse era outro cagão. Lê lá a biografia dele pelo Humberto Fontova. Esse cara nunca teve frente de batalha, ele mandava os outros morrerem aí na frente, se ferrar lá enquanto ele se escondia. Esses caras são tudo cagão, porra. Eu conheço a gente.
Eu
conheço a psicologia, porra.
Eu li esse livro, ele fala que ia
ser. Você olha a cara do Chaves.
O Tchê do barco, o Tchê quando estava tendo enjoo lá, pensando que ia morrer, queriam jogar ele fora do barco lá.
O Tchê lá, coitado, no meio da encrenca, ele tinha acesso de asma. Ah, me dá minha bombinha, não posso respirar. Porra, que cara ridículo.
Tá bom,
então, ah, vai pra merda, porra.
É? Olá, prazer falar novamente com você. Um abraço.
Prazer foi meu. Espera aí, tem mais gente na linha. Alô?
Alô, Olavo?
Sim.
Everson Cavalheiro de Campinas, meu conterrâneo. Que Deus te abençoe e guarde, meu querido. Você está dando muito trabalho para a comunidade evangélica, que a gente está orando muito por você aí.
Olha,
estamos conclamando.
Você, meu rapaz.
Você agora há pouco acabou de citar aí o Paulo, né? Combati o bom combate. Essa foi, inclusive, o versículo que me trouxe de volta para os braços do Pai, que não tem coisa melhor do que viver na fé, né? Não sendo fanático, mas seguindo Cristo, que é importante. O resto não interessa.
O resto não interessa.
É, eu só estou te ligando.
Esse aqui é o certo.
Nós oramos aqui por você todo dia, pela sua família. É, nós te queremos muito bem. Nós temos muito orgulho de você. Viu, querido? Fica firme, tá? Eu às vezes até me preocupo com você quando você é que nem eu. Eu sou descendente de português também, meio espanholado, e a gente é muito eufórico, a gente bota muita energia em tudo aquilo que faz.
Mas tem que ser assim mesmo.
Não, graças a Deus, essa herança eu recebi dos meus pais, dos meus avós, meus filhos são assim, são os vencedores, a minha mulher é assim, do meu segundo casamento, graças a Deus, a primeira também, maravilhosa. As pessoas têm que ser positivas. As pessoas
seria diferente.
Exato.
Quando vai mandar o senhor essa merda, ele pede por favor.
É verdade. Não, eu te digo que me assusta demais atualmente o encaminhamento das coisas aqui no Brasil. Mas eu tô te ligando, já todas as respostas já estão, todos os diálogos aí a respeito da Colômbia ter capturado esse maldito desse Raul, né?
É.
Rui, quer dizer. Mais esse câncer que está extirpado depois do Fidel. A gente sente até assim uma sensação de puxa vida. Tudo no tempo de Deus vai acontecer e a gente tem que ter fé. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos lutar, porque se a gente não lutar e clamar a Ele para que as coisas mudem, não vai mudar.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Né? Então, se a gente não... não... e o Senhor atende as orações, sabe? Tenho mandado vários e-mails para todas as igrejas de várias denominações aqui do Brasil, as sérias, né? Porque tem muita bandalheira aí, infelizmente, também, como tem em todas as religiões, né?
Ninguém...
Jesus Cristo... Eu sirvo a Igreja de Cristo, eu não sirvo a religião nenhuma. Né?
Deus nos vai salvar, não é por causa da nossa santidade, não.
Não, de jeito nenhum.
Só por causa disso.
Eu só estou querendo, eu estou aproveitando esse espaço hoje que estourou esse final de semana, e eu tenho acompanhado já desde o ano passado, coisa de um ano, esse movimento da FARC, né? Da primeira vez quando pegaram o Abadia, lembra?
Lembro.
Quando tenente coronel Wilson Barão Calderon, alô, atenção, militares do Brasil, meu pai foi tenente da cavalaria de São Paulo, com muito orgulho, temos na família militares, sabem, homens que respondem e-mails com uma dignidade, porque na época que ele pegou a Abadia, eu mandei um e-mail para ele pessoalmente me respondeu o e-mail, um militar do mais alto gabarito, né? A polícia colombiana, como também mandei um e-mail congratulando o comandante do exército colombiano. Eu, infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu lá, se foi mesmo dentro do território equatoriano, né? Ou se foi dentro...
Olha, esses são valentes mesmo, rapaz. Eles estão dando um baile nessa turma da FARC que eles nunca esperaram.
É, e eu, exatamente, eu em nome do Brasil, eu tenho mandado e-mails para eles, eles me respondem que estou à disposição. Eu acho que eu vou pegar um a um. Eu acho que eu vou para a Colômbia, viu?
Outro dia, rapaz, Alexandre Ribeiro, falou, como é que eu me inscrevo no exército da Colômbia?
Eu acho que eu estou mais seguro lá, Olavo, porque aqui os caras lá pelo menos é corajoso, meu. Eu sei que se acontecer alguma coisa...
O Brasil só um lado dá tiro.
É verdade. Olha, eu vou te só responder uma coisa aí que você não está entendendo. Eu conheço a vida militar. Aqui em Campinas você sabe que nós temos uma escola de cadetes, né? A gloriosa escola de cadetes. Orgulho nosso, coisa maravilhosa, que formou grandes comandantes do Exército Brasileiro, né? Mas também tenho dentro da família, que foi promovida recentemente agora, de brigadeiro, a capitão de mar e guerra. O que está acontecendo, infelizmente...
Estou esperando na linha aí.
Hã?
Vai rápido com a sua mensagem.
Estou terminando. O que está acontecendo, para encerrar, é que nossos militares, que hoje são muito jovens e ocupam cargos de alta patente, ficam só nas suas salas, virou os gabinetes dos comandantes, tanto da Aeronáutica, da Marinha, do Exército. Virou banca de aposta da Bolsa de Valores.
É isso mesmo.
Internacional. Os caras não sabem nada. Você pergunta pro cara um negócio, ele não sabe nem quem foi Duque de Caxias, porra. Tá entendendo?
Acho que é isso mesmo que tá acontecendo, viu?
Ah, os caras virou um cassino de Bolsa de Valores. Atenção, senhores militares. A gente sabe o que tá acontecendo nos quartéis. Vão trabalhar, seus vagabundos!
Isso aí, muito bom!
Entendeu? Vão trabalhar, seus vagabundos! Se o salário de vocês não dão, vão para a área civil, vão para os Estados Unidos, mas vão embora, seus bosta!
É isso aí, falou!
Tá? Olavo, um grande abraço, desculpa da minha euforia aí, mas é isso que está acontecendo e pode investigar. E aproveito um grande abraço para o tenente coronel Wilson Barão Calderon, da Polícia Federal da Colômbia.
Isso mesmo.
Parabéns, tenente coronel, parabéns, Força Armada da Colômbia. Vocês são orgulho da América Latina.
É isso mesmo. Muito
um abraço, Olavo. Fica com Deus, que Deus te abençoe e guarde.
A você também.
Tchau.
Tchau. Antes de atender a próxima mensagem, eu quero aqui... Leu uma resumir aqui uma mensagem do Francisco Kutzwild. Ele diz: gostaria de saber se você conhece um autor chamado Jean Dojá. Estou lendo um livro desse autor que encontrei no seu, chamado Cristianismo e Homem Contemporâneo. Nesse livro há uma parte introdutória em que o autor discorre sobre o comunismo e suas bases filosóficas. É impressionante a semelhança do que ele descreve e a sua definição da mentalidade revolucionária. Para você ver, Francisco, o que é a ignorância humana. Eu não tinha a menor ideia, eu conheço o Jean Dojá, tá certo? Como filósofo da ciência. Ele escreveu coisas importantes sobre a filosofia da física. Eu não tinha a menor ideia que ele tinha escrito coisas sobre esse negócio de comunismo e mentalidade revolucionária. Vou procurar e te agradeço muito a indicação. Vamos lá, quem tem mais alguém na linha aí? Alô?
Alô, Olavo?
Sim.
Aqui é Renan de Vitória, tudo bom?
Ô, Renan, tudo bem?
Deixa eu te perguntar, Olavo. Eu já ouvi o seu programa, você fazendo relação do movimento gaysista, abortista, feminista, ao esquerdismo. Eu consigo perceber o PT, o PCdoB e o Partido Democrático nos Estados Unidos realmente defender esse tipo de movimento. Eu gostaria de entender a parte ideológica, por que o movimento revolucionário esquerdista apoia esse tipo
de... Eles usam essas coisas. Eles usam gay, eles usam feminista, depois que eles tomam poder, eles matam todo mundo. Vê o que eles fazem com os gays em Cuba, rapaz. O gay lá pega AIDS, ele é isolado, é trancafiado pro resto da vida, tá certo? E esse pessoal, traveco na rua, vai em cana e apanha todos eles. Estão desesperados, é uma situação horrível. humilhante, tá certo? A mesma coisa no, na Rússia, tá certo? Na União Soviética era o mesmo negócio. Quer dizer, eles usam, e esses idiotas desses gays acreditam. Digo, olha, se você quer, olha aqui, turma gay que está me ouvindo, se vocês querem liberdade, respeito, isso só existe nos lugares que são governados por conservadores, são os conservadores que garantem a sua liberdade, dentro do respeito que você tem que ter aos outros também, você tem que respeitar o pessoal das religiões. Não é possível mais liberdade do que isso, porque as nossas liberdades se limitam mutuamente, você está entendendo? Ninguém pode ter todos os direitos e o outro ter só os deveres. Então, o que é possível ter, vamos dizer, de liberdade e respeito para vocês, é o que existe em países que foram criados e inspirados pelos conservadores. Essa turma da esquerda está usando vocês e depois vai matar vocês. Presta bem atenção. Matar como matam em Cuba.
Ok, Olavo. Obrigado, hein?
Obrigado eu. Agora, cá entre nós, tá certo? O sujeito é homossexual, tá certo? Então, ele fica, vamos dizer, complexado, sendo discriminado. Daí qualquer um que oferece, né, uma ajuda da boca para fora, o idiota cai, tá certo? Cai, acredita nessas coisas. Ora, porra, vocês são gay? Lê o livro do André Gide, que era gay, que chama Retorno da União Soviética. Vai ler lá, você vê o que, que é. Vê a história do Ronaldo Arenas em Cuba. Né? Agora, eu sei o seguinte, eu sei que esse pessoal de movimento gay não presta, porque quando teve um festival, uns 2-3 anos atrás aqui, festival de filme gay, daí trouxeram lá um documentário sobre a situação horrível dos gays em Cuba, o pessoal não deixou passar. Quer dizer, vocês são os puxa-saco, é isso que vocês são. Mais um aí na linha, vamos lá.
Alô?
Alô, quem é?
É Cristiano.
Cristiano, tudo bem?
Ô, rapaz, tudo bom? Cristiano de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, vou falar rapidinho. São dois temas, tá? Em primeiro lugar, em relação à TAM, eu conversei no início do ano passado com duas pessoas que tiveram contato com um funcionário da TAM que ia mensalmente com uma mala cheia de dinheiro para entregar ao senhor o Zuanazi Azarazi, né? Então, eu gostaria de saber até como que eu poderia estar levando isso ao Ministério Público, porque eu tenho o nome das pessoas que são testemunhas, que a TAM envia gente com mala de dinheiro, gente que é funcionário lá para pagar a ANAC.
Você tem informação sobre isso?
Tenho, há um ano que eu tenho informação sobre isso.
É o Ministério Público.
Sim, sim.
Eu não sei onde é. Em São Paulo tinha o escritório do Ministério Público ali na Avenida da Liberdade, logo no começo da Avenida da Liberdade, perto da Praça Sé.
Certo, eu estou aqui em Campo Grande, mas talvez São Paulo seria melhor.
Se você me mandar um e-mail para olavo@olavodecarvalho.org, eu descubro o endereço certinho para você. Você manda uma carta lá, porque eles têm obrigação de investigar. Se não investigar...
Beleza. Eu vou te contar como que funciona a coisa na TAM. Antes da época que caiu aquele primeiro Fokker 100 lá no Jabaquara, né? A coisa já funcionava desse jeito. Um mês antes daquele avião cair, que atropelou a vaca lá, minha mãe e meu irmão estavam no Fokker 100 da TAM, que quando estava prestes de aterrissar em Viracopos para um abastecimento de emergência, que o avião saiu sem combustível praticamente para chegar até Campo Grande, o avião perdeu todo o resto do combustível e travou todos os hidráulicos. Então o avião chegou e travou todo na pista, entrou fumaça, dentro do avião foi de Jabaquara. Aí quando foi um mês depois, um avião Fokker 100 caiu de barriga no mesmo aeroporto e quando foi de tarde, um outro Fokker 100 caiu naquela fazenda que atropelou a vaca. Todos os aviões caíram por falta de combustível, foram graças aos pilotos que salvaram os aviões. Né? E em relação à TAM em Corumbá, que tinha um problema da droga, realmente foi verdade. O avião ficou apreendido, acho que uma semana, pela Polícia Federal. Depois a TAM teve que, não sei se foi a pedido da Polícia Federal ou foi por eles mesmos, falaram que não iam mais transportar ninguém para Corumbá, para não ter mais o avião preenchido com droga. Então os Fokker 100 voavam de Corumbá cheio de droga por baixo.
Aqui, o que você sabe a respeito? Você tem o direito e o dever de informar o Ministério Público. Isso tudo tem que ser investigado e trazido à tona. Porque a gente, se você faz lá a sua declaraçãozinha de imposto de renda, faltou R$ 2, eles vão investigar.
Exatamente. Agora, então, aquele negócio, a empresa é pintada de vermelho e branco. A empresa é pintada de vermelho e branco. Quando ela anunciou que até ia fazer voo para a Venezuela, nessa época estranha, eu faço a mesma coisa do voo do Irã. É a mesma. Se é verdade mesmo que estão mandando armamento pelos Airbus A320 que vão para a Venezuela, então é o mesmo esquema da Iranair, que está mandando um Boeing 747-100SP, que é um avião muito gastador, e não tem quase ninguém que voa para lá, e o avião está carregado de arma lá embaixo, que eu vi o vídeo. Sabe? E outra coisa que eu quero falar rapidinho, alô?
Eu tô ouvindo.
Ah, sim, rapidinho agora. O ano passado eu estive conversando com o jornalista Jorge Serrão pelo Skype, e aí ele me falou assim, Cristiano, se tivermos que parar por enquanto, uma pessoa vai entrar em contato comigo para contar a história do sequestro do Abílio Diniz. Vou resumir rapidamente. O Abílio Diniz, pelo que eu escutei um pouco depois, o Jorge me contou a história, não foi sequestrado na rua. Ele teve um caso com a Marta Suplicy. A Marta Suplicy sabia do problema do casamento dele. Foi feita uma aproximação tática. E quando já estavam envolvidos, ela combinou de encontrar com ele numa casa combinada por ela, que era aquela casa, e só que ela marcou 30 minutos antes para ele. Ele chegou lá, surpresa, né? Então ela chegou depois com uma peruca escura e foi se desfilar com uma puta pra rir da cara dele. E que depois eu fiquei sabendo, acho que você já deve saber isso há muito tempo, é que a casa foi alugada por um dirigente, um participante lá do PT. E o grave, que é o que o corno dela, é parente de um cara do Mir.
É de deixar os pentelhos em pé, rapaz, as coisas que vocês estão falando aí.
Exatamente, ela fica em pé, é que nós vamos acabar com esse comunista fila da puta.
E forçar a divulgação disso na mídia.
E outra coisa que eu chego e falo, eu estrago até na cara do Dom Vitório, que é o bispo, arcebispo de Campo Grande. Esse cachorro sem vergonha, esse italiano, ele que vai voltar para a Itália, que ele vai levar o fascismo, o comunismo, o satanismo vermelho lá para a terra dele, que não suporta nem ouvir falar em fascismo. Coitado, porque eles estão apoiando o MST aqui. Eu vou te contar. Ah, em 1994, eu estudei no Colégio Dom Bosco, saí de lá com a cabeça podre de comunismo, e isso só me trouxe miséria financeira absoluta. Quando comecei a acordar para os Estados Unidos, para as coisas boas que tem no exterior, como Dubai, o Diabo 4, eu comecei a perceber onde que eu poderia estar começando a fazer dinheiro. Dentro do Brasil.
Só dá dinheiro para meia dúzia, só dá dinheiro para o chefe, porra.
É.
Aí, quando eu era militante, eu só pagava lá minha contribuição, nunca me deu um sustão.
Então, eu falo para todos os jovens do Brasil, para terminar. Me desculpa, estar falando muito rápido. Eu quero, só para terminar agora, eu quero falar para todos os jovens do Brasil, não sejam xenófobos. Use a internet para procurar negócios, site de negócios, procura aprender novas línguas. Não fique com a cabeça escutando Faustão, Gugu, cacete, essas merdas. A televisão brasileira, para o nosso país, que é um país continental, é a televisão mais pobre da América do Sul. Eu nunca vi uma
ninguém. Falava da minha boca, fica assistindo Rede Globo.
Eu não assisto. Então, gente, procura, vá aprender novas línguas, vão se contatar com as pessoas. Vocês vão criar uma barreira positiva contra o comunismo, como eu aprendi a criar isso dentro de mim. Eu não precisei de psicólogo, não precisei de ninguém. A partir do momento que eu conheci o Olavo de Carvalho, só fortaleceu, tirou minhas dúvidas, e agora eu estou metendo bronca nos comunistas e fazendo denúncia. Eu vou atrás do... Vou mandar um e-mail para você.
Obrigado.
Então, meu amigo, um abraço a todos aí.
O endereço do Ministério Público aí para você mandar direitinho lá.
Manda o meu e-mail, então, para você.
Conta tudo o que você sabe.
Conto sim. Um abração.
Todo mundo. Põe na internet.
Isso que eu falei, é comunista, é cu-cu-cau, são as whole memes. Porque as whole memes, traduzido em inglês, é o único comunista.
Tá bom, obrigadão.
Um abração, tchau, tchau.
Ei, nós temos tempo ainda? Um minuto, então não dá. Eu queria responder aqui, tem uma carta do Guilherme Zimmermann. Olha aqui, um esquerdista educado, né? Um negócio incrível. Educado e não está sendo irônico, não. Ele está me cobrando uma explicação aqui, que eu vou te dar a explicação, Guilherme. Eu ia dar nesse programa, mas aí acabou o tempo. Mas olha, tudo que você pergunta aqui é facílimo de explicar. Vamos ver se no próximo programa eu consigo pegar a sua mensagem aqui. Então, por hoje o nosso tempo acabou. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.